essas carinhas bonitas, hein? Não quero ver ninguém sem dar um sorriso para mim. Um, dois, três. Se você não sorrir, eu vou chamar você pelo nome. Edson, abra essa boca aí. Ah! Você vai fazer um favor. Eu não dormi com nenhum de vocês hoje, só com a Carol. Então você vai fazer o seguinte, você vai sair, não é para fazer isso com a esposa também. Você vai sair do seu lugar. Neuri, se você ficar aí, eu vou te pegar você de jeito aí. Você vai sair do seu lugar e vai cumprimentar quatro pessoas, e você volta para o seu lugar, mas você vai cumprimentar eles como manda a palavra. A Bíblia diz assim, cumprimentai-vos uns aos outros com boa noite. É isso? Com a? Quem é que tem uma boca profética? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Isso. Então você vai o quê? Você vai declarar sobre a vida do seu irmão que a paz do Senhor vai estar sobre eles. Amém? E mais, você vai falar para eles que essa semana Deus vai surpreender você. Um, dois, três, quatro pessoas. Vamos lá. É para ouvir esse burbulhinho aí, ó. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No céu vai ser assim. No céu nós vamos se encontrar um com o outro, vamos dar um abraço, vamos contar umas conversas. Umas... Não é esse negócio de ficar muito quieto assim. Não. Tem gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu me corrijo, eu já saio de casa com a Carol me corrigindo. A gente tem que chegar na igreja mostrando os dentes na porta. Quem é que tem problema aqui? Levanta a mão. Ninguém, eu vou fazer de novo essa pergunta aqui. Quem que não tem problema aqui, quero ver? Todos nós temos, gente. Se tem ou não tem problema? Se você não tiver problema, está fora do parâmetro da palavra. Porque a Bíblia diz assim: no mundo. Vamos falar de novo? No mundo. Então a gente tem problema. Porém, e daí a Bíblia diz assim: a Bíblia não, eu vou falar para você. Porém, eu e você temos Jesus. Edson, nós temos Jesus. Neuri, nós temos Jesus. Querida, nós temos Jesus. Julia, nós temos Jesus. E é isso que nos motiva a estar aqui essa noite. Marcelinho, nós temos Jesus. E começar uma semana abençoada. Quem está nessa fé comigo? Por que você não aplaudiu Jesus ainda? Ah, povo de Deus! Aleluia! Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite que Deus me deu. E essa palavra também vai me cobrar muito. Eu sempre digo assim, que não é porque a gente é pastor, que a gente sobe aqui, que a palavra não fala com a gente. Ela, na realidade, ela primeiro fala comigo. Depois, ela fala com a congregação. Eu quero compartilhar uma palavra. Se você... eu estou numa campanha. Eu mesmo estou numa campanha. Quero ver quem está comigo nessa. Quem trouxe a Bíblia. Levanta ela aí, quero ver. Uau! Gente, vamos trazer a Bíblia. Eu sei que no celular é legal, mas vamos trazer a Bíblia, né? Vamos aproveitar enquanto tem. O mundo está virando de uma. O mundo está indo de um jeito que tudo está virando o quê? Virtual. E quando virar tudo virtual, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Olha, quando tudo se tornar virtual, e a Bíblia também, basta um toque numa tecla e acaba tudo. É verdade ou não é? Esse é o mundo que vivemos. Basta alguém lá, um governo, alguém, acaba com a Bíblia. Tum! Quando você vai acionar sua Bíblia lá no seu dispositivo, não existe mais. Então, eu comecei uma campanha comigo mesmo. Eu estou vindo para a casa de Deus, traga ela. Quem tem Bíblia, seja bem sincero, quem deixou sua Bíblia em casa? Levanta a mão. Prometa diante de Deus que você vai passar a carregar ela agora, tá bom? Traz ela consigo. Coloque ela do seu lado. Não tenha vergonha de carregar a palavra. A palavra, ela é vida, ela é viva e ela é eficaz. Ela é a voz de Deus para a sua vida. Amém? Abra ela, quem trouxe, ou então no celular, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3. Ah, não, pastor, só vai falar de casado, vai pegar no meu pé? Não. Você já vai entender. 1 Pedro, capítulo 3. Quem achou, diga amém. E quem não achou, continue procurando até você encontrar. E ela diz assim, ó: assim também você, esposa. Deixa eu dar uma dica para você que vai ler a palavra. A pontuação, as conotações gráficas que existem na palavra, elas dão interpretação para o texto. Vocês sabiam disso? Então, quando você lê a Bíblia de uma forma que não respeita isso, você não vai entender. Então, abriu a Bíblia, tem pontuação gráfica, tem conotações gráficas, você tem que prestar atenção nela, aí você vai entender. Olha, ela diz assim: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo que você vive. Não será preciso dizer nada, porque ele verá com a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que colocaram a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedeceu a Abraão e o chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha de praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratado com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as suas orações. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Ame uns aos outros. Sejam educados e humildes uns com os outros. Não pague o mal com o mal, nem a ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar bênção a vocês. Como diz a Escritura, quem quiser tirar gozo desta vida e ter dias felizes, não fale coisas más e nem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas que ouvem os seus pedidos, porém é contra aqueles que praticam a maldade. Põe a mão no seu coração, quero orar com você. Pai, nessa hora, Senhor, nós nos entregamos diante do Senhor. Eu declaro, Senhor, que de mim nada posso fazer, mas eu coloco a minha vida no teu altar. E eu te peço, fala conosco nessa noite, Pai, porque o teu nome sempre vai ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Querida igreja, por gentileza, pode se assentar. Nós estamos num projeto esse mês de junho sobre o sacerdote, reis e sacerdotes. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito do sacerdócio. O que que é o sacerdócio? O que que é ser sacerdote? Não tem como nós falarmos de sacerdote sem que nós venhamos a falar sobre família. A família, ela é a base para que um sacerdote, para que um sacerdócio traga resultado dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada cristã. O sacerdote, gente, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo dado por Deus, ao qual tanto eu como homem, e a minha esposa como mulher, ou então os casais, ou então as famílias, devem procurar. Gente, nós estamos diante de uma situação desastrosa, a sociedade hoje vive. Não somente a sociedade brasileira, mas, num geral, é um desastre o que vem acontecendo nos dias de hoje. E isso, gente, está diante dos nossos olhos. Se você liga a televisão, você vê isso. Se você pega as redes sociais, você vê isso. Se você mora num condomínio, você vê isso. Se você mora ali na sua casa, quem sabe seu vizinho, alguém da sua parentela, alguém próximo de você, está vivendo um desgaste da família. Mas por que que essas coisas estão acontecendo? Por que é que a família vem se desgastando dessa forma? Porque há uma grande interferência do mundo de fora dentro da família. E principalmente uma ação maligna para atingir principalmente o sacerdote, o homem, a posição do marido. Gente, hoje mesmo estava de manhã lá no encontro, estava ministrando lá. Eu estava conduzindo o encontro, um rapaz sentado bem na minha frente, e a minha ministração era depois de família. Então, logo em seguida, eu entrei. Pouquinho antes, eu peguei o gancho de família e comecei a contar umas experiências de família, algumas coisas de família. Aquele rapaz, totalmente com uma, que eu não digo nem estrutura, mas ele realmente não teve estrutura de família, ele olhou para mim e falou assim: pastor, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, mas por favor me dá eu preciso falar. E ele disse assim: pastor, eu fiquei quase com raiva do senhor, pastor, quando o senhor começou a falar sobre família, quando o senhor começou a falar do que é um homem, do que é o papel de um homem dentro de casa, porque se eu estou na vida que eu estou. Daí ele chegou para nós ali, ele disse assim, pediu licença para nós ali, levantou a camisa assim para cima assim, e o pastor, eu vou lhe mostrar. E daí baixou um pouquinho, aqui assim na cintura. O rapaz tinha levado 16 facadas, o corpo dele estava todo marcado de facadas. Aqui, ele falou assim: pastor, pega sua mão, encosta aqui no meu umbigo. Eu encostei no umbigo dele, que sim, estava duro, de hérnias que ficaram por causa das facadas. Ele falou: pastor, olha aqui do meu lado. Ele me mostrou um corte enorme aqui. Ele falou: pastor, uma das facadas eu tive que juntar, ele usou um termo vulgar, mas as tripas, né, o intestino grosso. Ele disse: eu tive que juntar com as minhas mãos, e por causa disso, pastor, a minha mão estava suja. Eu quase peguei uma infecção hospitalar, e quando cheguei no médico, a médica olhou para mim e disse assim: você crê em alguma coisa? Ele falou assim, naquela inocência de não entender nada, nem conhecer nada, disse assim: eu creio em Deus. E ele mesmo falou: Deus vai me tirar dessa. Mas aquele rapaz chegou ali no encontro, numa situação tão desgraçada, que eu comecei a pensar depois: meu Deus, o que que é a falta de um sacerdote? O que que é a falta de uma família que busca a Deus? De famílias que se perdem no caminho? Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa, nós como igreja. Eu sempre digo assim, que a gente está no meio, e às vezes os lados podem nos atingir, mas é preciso a gente estar atento. Alguém diz assim: pastor, mas as coisas que são lá de fora, se eu estou com Cristo, realmente não me pega. Se eu estou com Cristo. O problema é que o mundo de hoje, o cristão de hoje, está levando as coisas assim, com a barriga, não colocando as devidas funções ao qual a Bíblia nos ensina que nós, homens, precisamos exercer o nosso sacerdócio dentro de casa, a nossa posição de pai, de marido, de empreendedor, quem sabe de um colaborador. Nós precisamos fazer essa diferença. E o que a gente vê hoje é uma situação oposta a isso. Pessoas que não têm compromisso nenhum, que não veem dessa forma e que não querem mudar esse panorama. Só que nós estamos com o nosso relógio da volta de Cristo muito próximo, gente. Vocês não têm ideia de como Jesus está próximo da sua volta. Os sinais que vêm acontecendo são evidentes que Ele está voltando. E eu, como pastor, nós como igreja, não posso deixar de falar isso para você. Você precisa tomar uma posição de sacerdote dentro da sua casa. E o que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer? Eu gosto aqui, uns dias atrás, eu usei um exemplo do meu pai. Meu pai já partiu, né? Hoje ele está no seio de Abraão, como diz a Bíblia. Está dormindo, aguardando o grande chamado, mas ele não está mais aqui. Mas eu tive, um dia eu contei, eu tive o privilégio de compartilhar com alguém. O meu pai, a minha mãe, teve 5 filhos. Ele levava nós e a nossa educação cristã muito a sério. Muito a sério. Dos 5 filhos, um sou eu, que sou pastor, e hoje eu tenho mais um sobrinho, que é pastor. Dos 5 filhos, todos os netos e todos os bisnetos estão na igreja, estão servindo a Deus. Por quê? Fruto, resultado de um sacerdócio santo. Pastor, é fácil? Não. Não é fácil, porque nós temos que bater de frente com o nosso eu. Nós temos que bater com o nosso ego. Tem horas que nós queremos colocar a nossa vontade diante da educação dos filhos, diante da posição dos filhos. Não, mas eu, peraí, não é você. A Bíblia nos ensina qual é a posição de cada um aqui. A mulher não pode tomar o lugar do homem, mas o homem tem que contar com a sua esposa nesse sacerdócio, nessa direção. Se nós queremos ter famílias abençoadas, famílias sacerdotais, deixa eu ensinar algo para você, igreja, que um dia me questionaram. Pastor, o que é família sacerdotal? Família sacerdotal é aquela família que o senhor é pastor, a pastora Carol é pastora, suas filhas são pastoras, seus netos são pastores. Não! Família sacerdotal é onde todos servem ao Senhor. Se eu tenho a minha filha, meus filhos, estão todos num só propósito. Vocês dois aqui, Neuri, família sacerdotal. Aqui, família sacerdotal, ali, todos aqui. Você está nesse propósito, você é uma família sacerdotal. Mas nós precisamos fazer o quê? Alimentar essa família sacerdotal. E essa responsabilidade é minha. Como homem, homens que estão aqui, põe a mão no seu peito, diga assim comigo: ser sacerdote é minha responsabilidade. Mulheres, põe a mão no coração e diga assim: acompanhar o meu marido no sacerdócio é minha responsabilidade. Então, quando nós dois, eu e a esposa, você e a esposa, estão com esse propósito, e seus filhos podem olhar para vocês e dizerem assim: puxa vida, o meu pai, a minha mãe, os meus pais são uma referência para mim. Eles vão ter essa incumbência de continuar essa geração de sacerdote. E nós fazer com que as nossas famílias, se ainda não é, serão sacerdotais. O mundo está carente. Eu estava lendo a Bíblia aqui hoje à tarde, aqui um pouquinho antes de vir para cá, eu encontrei um texto no livro de Oséias, onde Deus chama a atenção do povo de Israel, e ele reprova severamente os sacerdotes daquela época. Especificamente o sacerdote que servia, que era o elo de ligação entre Deus e o povo de Israel. Por quê? Porque eles deixaram de cumprir os princípios da palavra. Então veja a nossa responsabilidade, de cada um de nós aqui, como família. Nós estamos com esse tema do sacerdote, de reis e sacerdote. Como isso atinge diretamente a nós. E como isso nos cobra. Nos cobra. Eu não posso sentar, me acomodar e dizer, tá bom. Não, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu sou um ser vivente que foi gerado em pecado. A Bíblia nos afirma isso. Nós fomos gerados no pecado. Então eu preciso lutar diariamente para que essa situação seja o contrário. Preciso diariamente colocar a minha vida diante de Cristo, atrás da cruz de Cristo. Se você perguntar para mim, pastor, você é falho? Vai viver comigo e com a Carol lá para você ver. Sou. Claro que não sou. Sou uma pessoa igual a você. Achei interessante, esses dias eu estava... Glaucio, faz tempo isso. Mas um dia eu cheguei no Tozeto. Cheguei no Tozeto, fazendo umas comprinhas lá. E uma irmãzinha assim, foi de frente comigo assim, olhou, ficou abismada. Me olhou assim, Neuri. Falou assim, pastor Mauro? Eu falei, sim, carne e osso, pastor Mauro. Aí ela falou assim, mas o senhor veio no mercado? Eu digo, irmã, ué, a senhora não está no mercado? Você está no mercado, eu também vou no mercado. Eu vou no mercado, eu vou no banheiro, eu tomo banho, faço o número um, faço o número dois, faço tudo. Mas o senhor não é pastor? Eu digo, mas e daí, irmã? Agora quer dizer que por ser um pastor eu não vou no mercado? Não preciso comer. Então se cria um conceito de que somos intocáveis. Ninguém é intocável. Todos nós necessitamos e precisamos diariamente da misericórdia de Deus. A gente sai de manhã cedo, gente. Eu como pastor, trabalho aqui, dentro da igreja. Eu saio da minha casa aqui no trabalho, eu venho orando, Jesus, tem misericórdia de mim hoje. Me ajuda, não me deixa tomar decisões erradas. Me ajuda, Senhor. A igreja é tua, eu sou só um mordomo que me ajuda. Todo dia eu faço isso, todo dia. Digo para Deus, assim, Senhor, me ajuda com a minha, lá em casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, me ajuda, necessito. Por quê? Porque eu quero que esse sacerdócio seja cada dia aprimorado. Né, vamos a um exemplo na Bíblia, agora falando aqui, lembrei, o rei Davi. A Bíblia diz assim que ele era o homem segundo o coração de Deus. Você já pensou, cada homem aqui, você já pensou Deus falar para você e dizer assim, Neuri, você é o cara. Você é o cara. Você é o homem mais parecido comigo. Você tem o meu coração. Você imaginou? Não aumentaria a nossa responsabilidade? Claro que aumentaria. E o que, que aconteceu com o rei Davi? Caiu diante da própria família. Se envolveu com atos sexuais dentro do seu reinado, próximo dele. Se você for olhar a história de Davi, e se você for ver o resultado que isso deu na vida dele, brincando com o seu reinado, com o seu sacerdócio, brincando com as coisas de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. É triste o que aconteceu na sequência. Então isso faz com que eu me cobre, que eu me olhe para dentro de mim e diga, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Todo dia, toda hora. A minha família necessita da graça e da misericórdia de Deus. O que que eu tenho que fazer como sacerdote? Orar pela minha família. Homens, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós chegarmos no céu, Deus não irá perguntar nada para a nossa esposa. Ele vai dizer para nós, e daí, Cláudio, te dei a Elaine para você, o que que você fez? Hein, Julia? Te dei a mocinha aí, ó. Você cuidou? Deus vai chegar assim, Mauro. Deixei para você a Carol. Lincoln. Pensou aí? Não é só cantar bonito aqui. É muito mais que isso. O fardo e a responsabilidade é muito maior em casa. A Bíblia diz assim, de que adianta o homem? O homem ganhar tudo lá fora. De que adianta o homem ser próspero, rico, lá fora? Nos negócios. E a gente conhece gente. Eu conheço pessoas financeiramente abastadas, mas não tem sacerdócio nenhum na sua vida. Não tem conceito nenhum de homem de Deus. Então isso é uma palavra para cada um de nós. Se eu quero ter uma vida, uma família sacerdotal, quem entendeu o que é família sacerdotal, diga amém. Diga assim, a minha família vai ser sacerdotal, se ainda não é, diga. Se você quer isso para você, se você almeja isso, comece por você. Por isso que no começo eu falei que a palavra era para mim. Eu tenho que mudar bastante. Eu tenho que mudar muita coisa. Eu tenho que melhorar muito. E todos nós precisamos melhorar. E todos nós estamos nesse plano e nesse projeto. Porque eu vou dizer para você, homem, a conta vai vir para você, quer você queira ou não. De que adianta o homem ganhar o mundo todo lá fora e perder o sacerdote dentro da sua casa, dentro da sua família? É necessário que cada um de nós, chegue diante do Pai e ponha diante do Senhor qual é a sua fragilidade, qual é o problema que está afligindo você, que está te incomodando. Só conhece a sua família você. O pastor não conhece, o líder não conhece, só tem três pessoas que conhecem: Jesus, você e o diabo. O diabo vai colocar pontos para você cair. Jesus está ali, seu ladinho. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador, aquele que nos ajuda, aquele que está do nosso lado, que Ele venha a falar com você. Que o Espírito Santo, Ele aponta. Hoje ministrava de manhã isso lá para os homens. Alguém perguntou assim, pastor, como é que eu fico sabendo se eu estou certo, se eu não estou certo? Eu digo, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a hora que você tem o Senhor Jesus do seu lado, o Espírito Santo vai dizendo para você, ei, está vendo essa área aqui, e muitas vezes é permissível da parte do Senhor que você passe por algumas situações para você aprender a lidar com aquilo e entender aquela situação, para que Deus comece a agir na sua vida e comece a mudar a situação que hoje incomoda o seu sacerdócio. Vamos nos colocar de pé? Eu quero fazer um apelo. Eu me coloco nesse apelo. Eu quero convidar aqui os casais, as famílias, quem estiver aqui, que está tendo essa dificuldade em gerir o sacerdócio dentro da sua casa. Eu sei, irmãos, estou sendo aqui bem sincero com vocês, não é fácil. Quando aquele rapaz, hoje de manhã, naquela situação, eu olhei para ele assim e digo, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Aí Deus foi me colocando algumas palavras, assim, eu fui falando para ele, e eu vi assim que no semblante dele, ele foi se acalmando, Depois, no final, ele foi lá e me deu um abraço, e disse, pastor, você foi uma bênção na minha vida hoje. Deus te colocou aqui hoje com palavras que eu precisava ouvir. Mas a gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus e dizer para Deus, Senhor, me ajuda no sacerdócio da minha família, na condução da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, na condução dos meus irmãos, enfim, seja qual for o contexto familiar que você vive, porque todos nós aqui somos famílias, todos nós aqui somos pai, mãe, filhos, irmãos, todos somos família, todos têm família. Mas eu profetizo, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer milagres na vida de muitas famílias aqui. E o sacerdócio vai ser restaurado. E vocês vão poder viver a bênção de Deus na sua vida. Eu sei que tem famílias aqui que já desfrutam disso. Sei. Mas sempre a gente precisa. A gente, como ser humano, a gente tem que ter um start da parte de Deus com o comodismo. Está tudo bem. E se está tudo bem, está tudo bem. E quando está tudo bem, você até diminui a busca a Deus. Você só busca a Deus quando esse tudo bem começa a descer para o lado contrário, começa a vir os problemas na família, a enfermidade, a doença, falta de emprego, falta de dinheiro, daí não está tudo bem. Só que quando nós temos uma família alicerçada na fé, o homem na posição de sacerdote, até nos momentos difíceis, Deus conduz de forma extraordinária. Se você quiser descer aqui, eu quero orar com você. Vamos agradecer, vamos louvar a Deus. Amém? Aleluia, Jesus.
Aqui está sentado.
Desça, você que quer uma oração, desça aqui, eu quero orar com você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Às vezes a gente sente-se um pouco retraído. Ah, o pastor me viu. Não se incomode. Porque eu quero que você, como família, seja restaurado. E Deus tem algo especial para você nessa. Vem mais para frente um pouquinho. Aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Seja a honra.
Seja a honra.
Seja
a glória, seja o louvor, seja a adoração. Aleluia, Jesus.
Seja o domínio.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor.
Pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Seja a honra. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, poderoso
aí.